E, queridos, nós vamos ler um texto fantástico que fala sobre o amor hoje de manhã. Está lá em 1 João 4, versículos 7 até o 11. Abre lá comigo, você pode acompanhar aqui. Eu vou ler na NVI. É um texto maravilhoso. E diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém? Queridos, o título desse sermão é Um Ano para Amar. Mas nos bastidores, conversando com algumas pessoas, eu tenho chamado de Padawan a Jedi. Para você que... Você vai entender mais tarde por quê. Mas eu vou dar. Eu já vi que tem gente que entende aqui do que eu estou falando. Mas hoje eu vou dar alguns spoilers, tá? Spoilers de uma das minhas sagas favoritas. Né? Cadê o Samuel? Samuel, estou perdoado pela última mensagem que eu não citei nenhum filme? Obrigado. Mas eu vou dar alguns spoilers do Star Wars. Se você começa a assistir pelos últimos filmes, você vai concluir que esse personagem chamado Han Solo... Quem conhece o Han Solo aqui? Ah, bastante, estamos bem. Quem não conhece, pergunta para alguém que conhece depois, tá? Se você começar a assistir pelos últimos filmes, você vai concluir que esse cara é um tremendo de um herói altruísta, disposto a morrer pela própria família e pela galáxia. E realmente isso acontece. Mas não se engane. Han Solo era gente boa? Ele era o tremendo de um picareta. Uma das cenas clássicas do filme, tem até camiseta, quando a Leia, ela revela o amor dela por ele, ela olha bem bonito para ele e fala assim: eu te amo. Você lembra o que ele responde? Eu sei. É só isso. Querido, esse cara era egoísta, mas, meus amigos, esse texto que nós lemos agora há pouco também é um spoiler. Mas só é um spoiler se você já leu os evangelhos. Você já leu os evangelhos? Se você conhecesse o autor desse texto que nós lemos no início da sua caminhada cristã, você ia falar: não, não foi ele que escreveu, não. Não pode ser. Esse texto incrível foi escrito por um cara apelidado de Filho do Trovão. Um homem que na sua juventude era inflexível, ele era impetuoso, ele era agressivo. De quem eu estou falando? João. O irmão mais novo de Tiago. Ele era tão complicado que a única vez que ele aparece sozinho nos evangelhos é para repreender um homem que tinha expulsado um demônio, só que ele estava bravinho porque ele não fazia parte da confraria dos discípulos. Só pentecostal pode expulsar demônio, batista não. Certo? Porque ele não pertencia ao grupo dos discípulos. Lá em Lucas 9, ele quer resolver os problemas mandando fogo do céu. Jesus, quer que a gente peça fogo do céu para destruir esse povo aqui? Só porque Jesus não foi bem recebido ali. Certamente, queridos, João era incapaz de amar como Jesus amava. O filho do trovão. Tinha um temperamento forte demais para ser o apóstolo do amor. E talvez você está aqui, você é um pouquinho parecido com o João. E você fala: mas pastor, é assim, eu tenho esse temperamento forte demais, o senhor não entende, o senhor não é assim. Sabe, quando eu percebo, já explodi. Aí já era, já explodi. Eu nasci assim, eu acho que eu vou morrer assim. Sabe, eu, pastor, eu sou filho do trovão também. Conhece alguém assim? Eu espero que você não seja esse. Ou pior, talvez você é assim e acha que está certo. Pastor, isso não é ruim. Ser filho do trovão não é ruim. Isso é ser homem de verdade. Homem que é homem não leva desaforo para casa. E eu sou assim. Filho do trovão, se acalma. Quem sabe você não explode, você é mais calminho, você não explode como o João, ou como o Han Solo, ou como o irmãozinho que você conhece, mas você implode. Por dentro você está tomado por raiva, por tristeza, e por um monte de outras coisas que te fazem ser parecido com aquele jovem discípulo chamado João. Alguém incapaz de amar como Jesus amou, até os não amáveis. Queridos, a verdade sobre você e sobre mim, a verdade sobre nós é dura também, porque nós também somos incapazes de amar como Jesus amou. Você concorda com isso? Você consegue amar igual Jesus? O nosso egoísmo é maior que o nosso desejo de amar as pessoas. Nós amamos quem nós achamos que merece o nosso amor, porque nós achamos que amor é sentimento. O problema só aumenta quando nós entendemos o que a Bíblia nos ensina, que se nós dissermos que somos crentes, que somos discípulos, filhos de Deus, mas odiarmos algum irmão, que seja um só, nós somos o quê que a Bíblia diz? Mentirosos. Olha lá o que 1 João diz no capítulo 2, versículo 9, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu espero que não seja de você que ele está falando aqui. Mas eu entendo, como amar aquele chefe chato do teu trabalho, que sempre está esperando uma oportunidade, um errinho, para poder pegar no teu pé? Como amar aquele colega de faculdade folgado, que sempre se aproveita do trabalho dos outros? Gente fazendo faculdade aí, sabe do que eu estou falando, né? Como amar aquele tio, aquela tia, primo, prima, que só aparece no final do ano para contar aquelas histórias e piadas sem graça? Como amar aquele irmãozinho da igreja que é querido e tudo, mas fez você entrar numa enrascada financeira? Como amar, talvez, aquele pastor que você procurou aconselhamento, mas ele nunca tem tempo para você? Como amar aquele ex-marido que traiu você e que não quer dar pensão para os seus filhos e que ainda conta vantagem? Como amar a namorada ou a ex-namorada que te deixou, ou ex-namorado que te deixou depois que conseguiu aquilo que ele queria? Queridos, a solução não está em como você vive, mas a solução está em com quem você convive. Um autor bem conhecido, ele diz o seguinte: que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Pensa aí, nas 5 pessoas com quem você mais convive, seu grupo mais íntimo, seus melhores amigos, eles são discípulos de Cristo? Eles têm uma cosmovisão bíblica? E aí? Queridos, a sua teologia, a sua forma de ver o mundo e como você se relaciona com os outros vai ser moldado por esse convívio. Se os teus Melhores amigos são daquele tipo ranzinza, reclamão, daquele que só reclama, reclama da família, reclama da igreja, reclama do marido. Adivinha só? Você será assim. Se você convive com cristãos comprometidos, com pessoas que levam a igreja a sério, que amam a Deus, adivinha só? Você será assim. Da mesma forma, caminhar como Jesus caminhou não tem a ver com o que você faz, mas para quem você faz. Se você andar com Jesus, assim como aquele jovem impetuoso chamado João andou, daquele jeitão dele, a palavra mostra, os evangelhos demonstram isso claramente, que até mesmo o menos amável será amado. E ao olharmos para a história de João, nós vemos que o comportamento egoísta dele encontrou equilíbrio no amor. E a intolerância se transformou em compaixão. O filho do trovão se tornou quem? O apóstolo do amor. O jovem aprendiz. Aquele jovem aprendiz inflexível, agressivo, imprudente, ele se torna o velho apóstolo, patriarca da igreja da Ásia Menor, homem de Deus. O homem que mais escreveu sobre o amor em toda a Bíblia. Então, queridos, lá por volta de 85 d.C., quando ele escreve essa primeira carta, aquele jovem aprendiz, João, não existe mais. Para você que gosta das minhas referências, aquele padawan impetuoso se tornou o sábio Jedi. Você pergunta aí. Então ele escreve aquela primeira carta às igrejas, e o propósito dessa carta é bem claro, acho que está escrito aqui, ele quer conduzir os crentes à plena comunhão espiritual e à certeza de salvação, revelando os critérios da verdadeira comunhão com Deus. Por isso, vale muito a pena ler as cartas de João. Ao escrever sua primeira carta, João estava lidando com os desafios enfrentados devido à presença de falsos profetas na igreja e ensinos heréticos. E esses ensinos, eles negavam, essas pessoas negavam a realidade da encarnação de Cristo. E eles promoviam um estilo de vida moralmente frouxo. Não, se Jesus viveu essa vida pura, porque ele não era bem, a vida não era físico, ele era mais espiritual, ele consegue. Eles promoviam um estilo de vida frouxo e arrogante, porque eles conheciam muito, porque eles eram estudiosos, por causa do conhecimento filosófico. Muito parecido com os dias de hoje. Mas naquela caminhada com Cristo, João, ele aprende algumas coisas maravilhosas. Ele aprende que a solução para a arrogância e para a vida imoral é amar a Deus e ao próximo como Jesus amou. Para João era muito simples, era preto no branco. Ele ensina que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Simples assim. E nessa caminhada com Jesus e como Jesus, o apóstolo João logo aprende uma coisa sobre o amor. Ele aprende que amar é imperativo. Olha só, nesse pequeno trecho que ele escreve, quantas vezes ele enfatiza? O versículo 7, ele diz assim: amados, lê comigo essa palavra aí, amemos uns aos outros. Depois ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus. E no versículo 11 ele diz assim: nós também devemos amar uns aos outros. Nós não temos como saber exatamente quantas vezes João ouviu isso de Jesus. Mas uma coisa a gente sabe, ele aprendeu a lição. Lá em Marcos 12 e em Mateus capítulo 22, nós vemos Jesus respondendo uma indagação. Eles perguntam qual é o maior dos mandamentos. O que que Jesus responde? João estava lá. Olha só, Marcos, o texto de Marcos, versículo 29 ali. Jesus respondeu: o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Versículo 31. O segundo é esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Queridos, amar só é possível quando nós entendemos isso, que amar é imperativo. Veja bem, a gente conhece os 10 mandamentos, certo? Você conhece os 10 mandamentos. Se concorda que quando nós não obedecemos os mandamentos, estamos pecando. Concorda com isso? Que é pecado? Não roubar é mandamento? Não roubar é mandamento? Se eu roubo, cometi pecado. Não matar é mandamento? Se eu mato, cometi pecado. Tá, fala a palavra, pecado, é isso mesmo. Não mentir é mandamento? Se eu minto, cometi pecado. Não adulterar é mandamento? Se eu adultero, pecado. Amar é mandamento? Se eu não amo, se eu não amo, mas amar quem? Queridos, da próxima vez que você sentir o desejo forte de não amar, para não dizer odiar alguém, eu tenho certeza que você já sentiu esse desejo. Lembre-se de uma coisa: amar é imperativo. É mandamento, não é uma opção para você. João não está falando aqui, seria legal se você amasse todo mundo. Ele está dizendo, queridos, amemos uns aos outros. Que tal em 2025 você lembrar disso? Quem sabe colocar um lembrete para você, memorizar 1 João 4,7. Vamos ler junto 1 João 4,7 comigo? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A próxima vez, lembra disso. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Jesus teve que relembrar João disso muitas vezes. Nessa caminhada com Jesus, João aprendeu que amar não era somente um imperativo. Mas sabe o que mais que ele aprendeu? Que amar tem que ser intencional. Olha o versículo 9 e o 10. O versículo 9 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Palavrinha de destaque: enviou o Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos fazer um exercício aqui de análise sintática. Ah, já terminei a escola. Alguém lembra disso ainda? Ainda é ensinado isso na escola? Qual é a, eu acho que é a classe gramatical da palavrinha enviou? Ela é o quê? É um verbo. Muito obrigado, assistente para assuntos gramaticais. É um verbo. E verbo é o quê? Verbo é, fala comigo, ação. Deus foi intencional. Queridos, o amor faz você agir. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é o quê? Morta. A fé em Jesus é resultado de crer no sacrifício amoroso dele por nós. Por causa desse amor, ele enviou. E por causa desse amor, então, nós temos que agir. fazer algo, não é sentir. Você é discípulo de Cristo? Você é discípulo de Cristo? Então você deve ter uma fé viva, certo? Uma fé viva e ativa, porque amar, além de imperativo, é intencional. João experimentou isso na vida dele. João foi o discípulo, foi o único discípulo presente ali na crucificação de Cristo. Jesus foi intencional ao confiar a mãe dele aos cuidados de João. Você lembra durante a última ceia, João estava lá reclinado ao lado de Jesus e ele é descrito como o discípulo a quem Jesus amava. Jesus foi intencional ao chamar a João, Pedro e Tiago para acompanhar eles no jardim lá do Getsêmane. E ele chamou esses três para orar um pouquinho mais junto com eles. Ele foi intencional. Você entende do que eu estou falando? Discípulos de verdade planejam amar. Eles não ficam esperando o amor acontecer, eles planejam amar. E eu quero desafiar você a planejar. Eu quero desafiar você a ser intencional. Você recebeu aí o cartão dos alvos e o cartão sementes, certo? Se alguém não recebeu, levanta a mão que o pessoal vai... Tem lá atrás, não tem? Cartão sementes? Levanta a mão se você não recebeu. Mas eu quero, de forma muito rápida, lembrar você de algo que já foi ensinado aqui. O círculo da causa. São três palavras que eu quero que você anote aí no seu cartão sementes. O que você vai fazer de maneira intencional? Anota aí. Orar, cuidar e compartilhar. Nós oramos pelos nossos amigos, nós oramos pelos nossos alvos evangelísticos, pelas pessoas que nós amamos orar. Nós cuidamos deles de forma intencional. Faça alguma coisa, planeja, cuidar. E nós esperamos a oportunidade para compartilhar o Evangelho com eles. Essa é a forma mais prática de amar. Orar, cuidar e compartilhar. Jesus orou, Jesus cuidou dos seus e Jesus compartilhou as boas novas. João aprendeu isso. Mas tem ainda mais um elemento que João aprendeu. João aprendeu também que além de imperativo, que além de intencional, o amor é algo inexplicável. Olha só o versículo 8, o que diz. Quem não ama, não conhece a Deus. Vamos ler junto essa parte. Porque Deus é amor. Você consegue explicar Deus? Se você consegue explicar Deus, você é maior que Deus. Porque Deus é sobrenatural. O amor também não dá para explicar. Você consegue explicar o amor? Se Deus é o quê? Amor. O amor é algo sobrenatural. Quando nós entendemos que o amor é imperativo e obedecemos, quando nós vamos além e entendemos que amar é intencional, queridos, Ele nos capacita a amar de forma inexplicável, de maneira sobrenatural. Você já experimentou amar assim? Você já experimentou amar, fazer alguma coisa por alguém que não merece? Você fala, eu não sei, mas eu amo. Eu simplesmente quero fazer o bem. Amar de maneira sobrenatural. E João entendia de sobrenatural. Ele sabia o que era isso. Ele estava lá naquele momento da transfiguração de Jesus. Ele presenciou Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Ele correu com Pedro, e chegou primeiro, na verdade, e viu o túmulo vazio. Ele foi o primeiro a ver o túmulo vazio. João estava presente nas várias aparições de Jesus após a sua ressurreição. Ele estava lá na pesca maravilhosa, na pesca milagrosa no Mar da Galileia. Só que mais forte ainda do que ter visto todos esses milagres, João viu Jesus voltar para o Pai. Ele recebeu o Espírito Santo e a promessa que Cristo estaria com ele todos os dias da vida dele até o fim dos tempos. Sabe quem mais recebeu essa promessa? Você e eu. Sabe de uma coisa? Todas essas experiências moldaram João. E você sabe por que essas experiências de João estão registradas na Bíblia? Para que você e eu também sejamos moldados por elas. As experiências que nós temos com Jesus nos moldam, nos transformam. Elas transformam pessoas arrogantes em pessoas humildes. Elas transformam pessoas infelizes em pessoas alegres. Pessoas egoístas em pessoas altruístas. Pessoas marcadas por sofrimento em pessoas que amam e que cuidam de outras pessoas. O amor de Deus pode até mesmo transformar um contrabandista em herói. E por falar em contrabandista e herói, se você assistiu a saga Star Wars, sabe muito bem que o Han Solo era alguém terrível, certo? Mas por causa do quê? De um relacionamento de amor com dois personagens, quem sabe? Vamos ver se isso. Com o Luke e com a Leia. Isso. Por causa do relacionamento, por causa de amizade, por causa das pessoas com quem ele convivia, ele foi transformado em alguém melhor. Cheio de problemas ainda, mas alguém que não era mais lembrado como um contrabandista egoísta, mas ele era um herói altruísta. Meus amigos, sabe o que é mais importante ainda do que a mudança, a transformação em um personagem fictício, que nem existe? É a mudança real que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. De filho... Paulo não, desculpa, João. Paulo também foi transformado. De filho do trovão a apóstolo do amor. O amor de Jesus transbordou na vida de João e transformou João, e ele pode transformar você. Queridos, porque Cristo nos amou primeiro, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a amar também. Porque amar como Jesus amou é primeiramente imperativo. E porque é imperativo, nós obedeceremos, amém? Porque Ele, Jesus, amou intencionalmente, nós planejaremos, amém? Porque amar é inexplicável, nós podemos ter a certeza que nós conseguiremos amar.